Os casos positivos de coronavírus estão aumentando em Maringá. Isso já era esperado, né, com a reabertura gradual das atividades econômicas e também porque a gente está chegando nas semanas mais críticas, a gente está nas semanas mais críticas da pandemia. Por isso, cada um de nós deve redobrar os cuidados neste momento. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico Érico Diniz da Silva, radiologista e vice-presidente da CIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, para a área da saúde. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
A gente está, então, nas semanas mais críticas da Covid-19?
Sim, Luciana, isso era esperado, né? Como Maringá, de forma positiva e precoce, entrou com medidas de isolamento social, a curva na cidade foi bem achatada, né? Isso permitiu que se fosse aberto de forma gradativa e consciente a abertura das atividades econômicas. Então, é claro, a partir do momento que você aumenta o convívio social, diminui o isolamento, a possibilidade de contágio existe. Então, e também o que favoreceu essa detecção de novos casos na cidade foi o aumento de disponibilidade dos testes. Você pode observar que nós estamos quase completando 90 dias de epidemia na cidade. Se formos dividir em dois períodos de 45 dias, eu imagino que nos primeiros 45 dias a cidade pode ter feito talvez em torno de 300 testes. E nos últimos 45 dias deve ter chegado a 2, 3 mil testes. Então, é claro, a partir do momento que você também faz mais testes, a chance de detecção aumenta, né? O que é importante salientar é que o aumento recente de positividade não teve na mesma proporção a ocupação dos leitos hospitalares, especificamente de UTI.
E de que forma a gente interpreta essa informação?
Veja bem, o predomínio de doentes assintomáticos, né, que é o histórico da doença, né, sempre se divulgou isso, né, que 80% dos infectados seriam assintomáticos, então de 15% teriam sintomas leves e 5% talvez precisassem de internação hospitalar. Alguns desses evoluiriam para UTI, infelizmente alguns para óbito, né? Então, o que acontece é que, devido à infraestrutura boa da cidade, o preparo que o poder público teve, o setor privado também se preparou, e, claro, o isolamento social, Luciana, também permitiu algumas benesses indiretas. A partir do momento que as pessoas circulam menos, aconteceram menos acidentes graves, pessoas internadas em UTI por questões de acidentes automobilísticos caiu drasticamente, tá? Então, houve também uma maior disponibilidade de leitos, né? A doença existe, a curva, o aumento era esperado, porém, o que é muito importante salientar é a necessidade da população estar ciente de que a doença está aí. Então, os cuidados têm que ser mais que redobrados. Por quê? Se aumentou o número de casos positivos, aumentou o potencial de multiplicação desses mesmos casos positivos. Então, não é porque eu tenho leito disponível que podemos abusar no sentido de achar que, assim, se eu precisar, eu tenho hospital. Espera aí, mas eu tenho hospital para 1, para 2, para 10, para 100, a coisa já fica mais delicada. Então, o que a gente precisa realmente divulgar, Luciana, é fique em casa na medida possível. Vamos retomar as atividades econômicas, que são fundamentais para a economia da cidade e, consequentemente, também para a saúde das pessoas, né? Mas aqueles, por exemplo, que já têm casos positivos na sua família, têm que ter acesso a cartilhas de cuidados, né? O governo estadual tem uma cartilha, tem um site específico dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. O município tem feito monitoramento desses pacientes positivos, né, com próprios funcionários da secretaria e também com acadêmicos, voluntários, curso de medicina, né? Mas, por exemplo, eu soube de monitoramento de determinado indivíduo com caso positivo, que ligaram para a casa dele, saber como é que ele estava. Assim, claro, se a pessoa começar a demonstrar sintomas, tem que ser encaminhada para a rede hospitalar, né? Então é ligada também por esse motivo. E a pessoa não estava em casa, pode dar uma saidinha. Então, a pessoa tem que ter uma responsabilidade para si e para as pessoas que convivem, para a sociedade, né? Eu, ciente de que estou infectado, eu não posso sair por aí. Eu tenho que entrar num isolamento dentro do meu ambiente, do meu domicílio, por pelo menos 2 semanas. Isso aí é fundamental a população ter esse tipo de ciência.
E aí o papel de toda a sociedade, então, para convencer as pessoas, né, principalmente os jovens, porque a gente viu no final de semana festas em chácaras, bares lotados, jovens em campinhos de futebol, às vezes famílias inteiras, ou seja, é preciso muita consciência, né?
Total, Luciana. Você vê que interessante, né? Essa semana eu vi uma notícia que a Alemanha, onde todo mundo sabe, dentro dos países europeus, foi o que teve melhor sucesso no combate, no controle da doença, com menor índice de infectados, consequentemente de óbitos também, ela lançou semana passada um aplicativo para a sua população, voluntariamente, claro, né, usar, semelhante aos aplicativos que tiveram em Singapura, Coreia, que é aquele de interação entre pessoas. Ele, claro, preserva a privacidade do indivíduo, né? A sua identificação não é divulgada, mas, por exemplo, se eu tenho esse aplicativo no meu celular e eu comecei a ter algum sintoma, fiz o teste e deu positivo, e informo isso no aplicativo, o aplicativo vai, eu não sei exatamente como é que ele funciona, mas, enfim, nos últimos 5 dias, divulgar para todos os meus contatos que eu tive recentemente, olha, um amigo seu testou positivo recentemente, seria bom você testar ou procurar um médico, enfim. Isso é fundamental para você tentar conter a disseminação da doença, que é, como você bem disse, né, Maringá, as pessoas estão extrapolando um pouco nessa falsa segurança, né? Não é porque existem leitos hospitalares, né, a cidade está retomando a atividade econômica, que a doença acabou, né? A doença vai persistir por muitos meses. Quiçá a vacina venha logo, mas mesmo a questão da vacina ainda está em andamento, e a gente não sabe se a vacina vai conseguir imunidade total, se ela vai apenas conseguir atenuar efeitos mais graves da própria doença, né? Então, é fundamental, na minha opinião, Luciana, controle rígido dos casos positivos da cidade e de seus familiares, que tiveram convívio com ela, né? E uma campanha intensiva na mídia, divulgação boca a boca, tu realmente fica em casa, tá? As atividades econômicas estão abertas, a gente precisa, claro, de alguma forma fortalecer a economia local, porque todos dependemos disso, né? A doença que mais mata no mundo é a miséria, é a pobreza, então a gente tem que combater isso, né? Mas graças a Deus vivemos numa região com índice de DH, índice de Gini, né? Numa densidade demográfica, comparando com grandes cidades, relativamente favoráveis à não proliferação do vírus, como a gente observou em algumas cidades, especificamente algumas capitais aí no nosso Brasil, né? Mas todo cuidado é pouco.
E quando a gente fala para a pessoa ficar em casa, é porque ela, dessa forma, ela não está sendo só cuidadosa consigo própria, né? Mas também com as pessoas que estão ao redor dela, é um gesto de solidariedade com toda a comunidade, né?
Sem dúvida, Luciana, é mais que isso, é responsabilidade social, né? Veja bem, se eu sou infectado, eu posso infectar alguém, né? Uma coisa é eu estar em casa infectado, saudável, sem nenhum sintoma, mas e se eu, por um acaso, sair e contaminar alguém que pode ter uma comorbidade e que pode evoluir para um agravamento da doença e que está óbito, né? É muito sério, né? As pessoas têm que ter noção da responsabilidade. É que nem beber e dirigir, Luciana, tá vendo? Isso é crime.
O que o senhor acha sobre a sugestão de isolar pessoas com Covid-19 e mais que estão sem sintomas ou com sintomas leves em alojamentos ou hotéis?
Veja bem, Luciana, a questão toda é a logística disso, né? Eu acho que é uma ideia interessante, né? Alguns médicos de Maringá deram essa sugestão, né? A questão toda é ver o operacional disso, né? Primeiro, né? Quem vai bancar esse custo, né? Se vai ter algum hotel disponível na cidade. E segundo, a questão familiar, né? Uma coisa é eu, adulto, homem, solteiro, poder, de repente, ficar num hotel. Agora, eu sou mãe de filhos pequenos ou sou uma criança menor de idade, será que vai conseguir? Eu acho que seria interessante a prefeitura, que eu acho que tem que avaliar essa proposta, né, ver o que ela pode participar ou não, mas eu voltaria um pouco antes, Luciana, e reforçaria a questão do acompanhamento dos casos positivos. né, reforçar o monitoramento que já é feito pela Secretaria de Saúde, juntamente com os acadêmicos. Né? Maringá tem uma ótima infraestrutura de médicos da saúde da família, tá, que já faz o atendimento da população já há muitos anos, né, por diversas causas, hipertensão, pacientes cardíacos, diabéticos, ou mesmo sem nenhuma morbidade. É um trabalho que é muito bem feito aqui no município. Né? Será que, de repente, esses profissionais podem também ajudar de alguma forma? Né? Um controle rígido. E se for necessário, Luciana, se o executivo achar que deve, até estabelecer multa para pessoas positivadas que não respeitaram o isolamento. Se o município foi de forma correta e multou um determinado estabelecimento que não estava respeitando as normas de higiene, distanciamento, por que, que também não pode fazer a mesma coisa para o indivíduo que não respeita isso? Se eu sei que estou infectado e não estou obedecendo, estou correndo risco a outras pessoas, de alguma forma eu tenho que ser punido. Isso não pode ficar impune. Né? Então, eu reforçaria um pouco essa questão do isolamento e, claro, também da instrução desses casos confirmados nos seus respectivos domicílios, se eles estão sabendo como se comportar. Uma coisa é eu saber, ó, você está com um caso positivo, tem que ficar no seu quarto, na sua casa. Tá, mas e daí? Como é que vai ser meu dia a dia? Eu vou poder me alimentar com outros familiares? Não. Minha roupa, meu banheiro. As pessoas devem ter dúvidas sobre essas questões práticas, né? Então, já existem cartilhas, como eu disse inicialmente, o governo estadual já tem isso pronto no site dele, né? Mas isso tem que chegar às pessoas, tem que chegar às famílias, né? Para que todo mundo respeite e a gente consiga conter o aumento progressivo da doença.
É difícil, né? São 14 dias de quarentena, ficar em casa com. E é bem, tem que ser bem rigoroso, né? O isolamento, né, da pessoa com Covid, mas tem que ser feito, né? É difícil, mas tem que ser feito, né?
Não, veja bem, isso, a pessoa tem que entender que isso faz parte do tratamento da doença. Concorda? Tá? Se eu tenho qualquer outro tipo de doença que de repente eu tenho que fazer um tratamento, ele está internado no hospital, ou tem que fazer uma cirurgia, ou tem que tomar antibiótico, ou tem que, enfim. Qualquer que seja o tratamento médico para determinada doença, ele tem que ser seguido. Vamos ser sinceros, Luciana. Dentro dos diversos tratamentos que existem no mundo, para tantas doenças que existem, ficar 14 dias isolado no seu quarto não é dos piores tratamentos. Né? Sacrifício é um pouco, concordo, né? Mas para um bem maior não está difícil, não. Mas há necessidade da consciência do indivíduo e, como nós conversamos antes, da responsabilidade social em cima disso.
É difícil, eu digo, de não errar, por exemplo, na hora da refeição, né, tem que ser todos os talheres separados, higienizados, o banheiro, se de preferência, se possível, também um banheiro único para quem está com a Covid, né, esses cuidados pormenores, né, que devem ser observados, que talvez seja mais difícil para não errar, né, para não falhar em nenhum ponto, né?
Sim. A gente sabe disso, né, Luciana? Mas também se mantiver pelo menos as medidas básicas de distanciamento, uso de máscara constante. A pessoa que está positivada, ela tem que usar a máscara constantemente. Tá? É recomendado, o governo estadual e a prefeitura já reforçaram a campanha de uso de máscara por toda a população, mas o infectado, esse tem que usar 100% do tempo, né? Praticamente. Né? Dormir não, mas enfim, mais na medida possível, né? A gente entende que, claro, cada família sabe de suas limitações, que pode ajudar ou não, mas tem que ser feito o melhor possível.
E essa é uma tarefa de todos e também é uma questão de educação, né? Por isso que a gente vê, no Japão, a gente vê que ali é mais, foi talvez até mais tranquilo, porque a população toda já tem esse hábito, né, de higiene, né?
Isso é verdade, a questão cultural é fortíssima, né? Basta ver que até pouco antes do coronavírus a gente estava enfrentando uma epidemia de dengue, que por sinal continua, né? E por que o dengue prolifera? Por uma questão de educação, me desculpe, né? Tantas campanhas são feitas, as pessoas sabem o que precisam fazer nas suas casas, nos seus trabalhos, nas datas vazias, né? Então, por que essa doença ainda existe por aqui? As pessoas têm que ter essa responsabilidade, têm que ter esse cuidado, é uma questão de educação. Aí, infelizmente, é onde as políticas públicas têm que reforçar, né? Quer seja na educação infantil, fundamental, ensino superior, nos trabalhos, né? A conscientização tem que ser plena.
Então fica aí o alerta, porque a gente está num período crítico, um período decisivo aí da pandemia, e a gente precisa tomar todo cuidado, né?
Sim, porque os casos positivos preocupam, né? Graças à nossa rede hospitalar, né? Maringá é muito bem servida, tanto no setor público quanto no setor privado, tá? A quantidade de leitos disponíveis está bem, né? Tanto é, Luciana, eu faço parte do setor de saúde, né? Como a crise econômica que vem junto com a epidemia, com o isolamento social, ela também atinge o setor de saúde, né? As clínicas estão passando por dificuldades financeiras, os hospitais, alguns já entraram, tiveram que entrar com demissões de colaboradores, porque os hospitais chegaram ao nível de atendimento de 30% de sua capacidade, o que não cobre custos operacionais, né? Enfim, então é necessário um esforço conjunto de todos os setores da população para que a gente supere essa crise de epidemia e a crise econômica que está vindo já junto, né? E possamos colher logo os frutos da ação de cada indivíduo, da sociedade e do poder público, né?
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Imagina, senhor. Estamos à disposição. Agradeço pela oportunidade, né? E desejamos a todos muita saúde. Obrigado.
Conversamos com o médico Érico Diniz da Silva, radiologista e vice-presidente da SIM para assuntos da saúde. Falamos sobre a importância dos cuidados contra a pandemia, né? Contra a Covid-19, nesse momento crítico da pandemia.